Fala, doutor!
Nesta segunda-feira, começou a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, mães no pós-parto até 45 dias e portadores de deficiência devem procurar as unidades de saúde para se proteger contra a influenza. No Fala Doutor de hoje, eu converso com a doutora Heloísa Giamberardino, coordenadora do Centro de Vacinas do Hospital Pequeno Príncipe. Doutora, estamos entrando então na fase mais crítica de propagação da gripe com a chegada do frio. Por que é importante tomar a vacina?
A vacina da influenza é muito importante, todos os anos, pela questão de que a influenza também é um vírus que tem fechos variáveis conforme o estado de imunidade de cada pessoa. Então, você nunca tem como saber como que seu organismo vai estar no momento da aquisição desse vírus, né? Não desse só vírus, mas como outros vírus, né, que existem vacinas. E por isso que é tão importante a gente estar prevenido. Se o seu organismo estiver com uma boa imunidade, numa boa condição, a tendência, em geral, é de você ter uma evolução mais benigna. Mas isso é algo que você não tem como ter um controle total, né? Exceto, obviamente, com o uso das vacinas. Então, a vacina da influenza ela é anualmente necessária, porque esse vírus sofre várias mutações, e precisa ser, a vacina ela deve ser novamente reproduzida com a atualização da cepa que compõe a vacina. E esse ano de 2020 é um ano que ela ainda é mais importante devido à pandemia do coronavírus. Justamente por quê? Porque quando você já está protegido contra o vírus de influenza, que pode ter um quadro clínico inicial muito semelhante, vai facilitar a questão, primeiramente, de interpretação, de comparação entre os dois quadros, né? E com relação ao paciente que já tomou vacina, você já tem um raciocínio clínico mais direcionado a outros vírus respiratórios. Nesse momento, o mais importante é o coronavírus. E também, você pode ter co-infecção viral. As pessoas esquecem muito isso, que algumas vezes as pessoas podem estar sendo acometidas quase que ao mesmo tempo por mais de um vírus respiratório. Isso é muito comum, isso a gente vê em todos os anos acontecer, né? O vírus de influenza junto com outro vírus muito conhecido também é o vírus sincicial respiratório. Então a gente tem algumas situações, às vezes, de co-infecção viral. Então, nesse momento, você ter uma co-infecção por vírus da influenza, por exemplo, e o vírus do coronavírus, vai com certeza agravar muito mais o quadro clínico do paciente.
Mas é importante lembrar que essa vacina, ela não protege contra a Covid-19, ela só vai ajudar, né, doutora, aí no diagnóstico e deixar liberado os hospitais e as unidades de saúde para atendimento desses casos de Covid, que são mais graves.
Exatamente, também não vai pressionar mais o sistema de saúde que já está, né, no limite, né, acima do limite, inclusive em algumas cidades, para que possa ter leitos para esses casos graves de coronavírus.
E no caso da gripe, então, vamos voltar ao assunto do dia, né, as crianças elas são mais vulneráveis. Por que isso acontece, doutora?
Bom, primeiramente, as crianças estão mesmo com o sistema imunológico delas em desenvolvimento, né? Então, já isso já as torna mais suscetíveis a todas as infecções, né? Não somente ao vírus de influenza. E o vírus de influenza também é um vírus que tem uma transmissão, hoje nós temos falado muito da transmissão do coronavírus, mas os outros vírus respiratórios também têm basicamente o mesmo mecanismo de transmissão, que é por gotícula respiratória. Então, crianças, elas não têm também, elas são mais expostas, né, muitas vezes à proximidade de pessoas, né, adultas, aos cuidadores dela. Então, elas não conseguem fazer distanciamento, obviamente, né, elas precisam estar sempre próximas, estão sendo cuidadas, têm um contato muito próximo entre um adulto e uma criança, né, isso facilita a transmissão. A criança também, as menores, né, a vacina agora está sendo essa terceira fase, né, está sendo para as crianças de 6 meses até menores de 6 anos, elas estão criando os hábitos de higiene, né, então elas acabam se autocontaminando muitas vezes porque estão em fase de aprendizagem, do autocuidado, né, que até tem muitos adultos que até hoje, né, a gente precisa incentivá-los, né, a criança está aprendendo ainda. Então, é bem importante a gente entender que isso também faz com que a criança se torne mais suscetível a uma infecção. E mais por outro lado, também, as crianças, se os pais realmente aderirem, elas estão bem, têm mais chances de proteção, né? Porque trazer uma criança para vacinar, uma criança menor, até de 6 anos, eu diria, é mais fácil do que trazer, muitas vezes, um adolescente para vacinar. Então, tem esse lado que também vai facilitar, né? Apenas precisa ter a família bem conscientizada e levar a sua criança para a vacinação.
E no caso, então, dos bebês aí com menos de 6 meses, né, para quem a vacina não é indicada, eles ficam desprotegidos, doutora?
Os menores de 6 meses, eles não podem receber a vacina, né, mas tem, né, já tem alguns estudos, vários, outros estudos mostrando também a transmissão de outros anticorpos, que quando a gestante, que também é um dos grupos que está sendo agora nessa fase priorizada, ela recebe a vacina, ela consegue transmitir anticorpos para o seu recém-nascido e, inclusive, através também, né, amamentando também pelo leite materno. Então, se essa gestante, ela já recebe a vacina da difteria, tétano, coqueluche, de rotina hoje, né, justamente entre a 20ª semana de gestação, né, a partir da 20ª semana já pode receber, para que ela transmita anticorpos para o seu filho, que vai tomar a primeira dose da coqueluche somente com 2 meses de idade. Se ela também receber a vacina do influenza, contra o vírus influenza, ela também tem chance de proteção por alguns meses, que são os meses de maior circulação do vírus influenza.
Doutora, quem não é alvo aí da campanha de vacinação também deve procurar se imunizar, já que a gente estava falando que a vacina ajuda também nesse momento que estamos passando pela pandemia?
Olha, é muito importante que esses grupos de risco sejam, né, vacinados. E a política, né, sempre tem a política do pública, ela sempre coloca em prioridade as pessoas que têm maior risco de complicação. Mas a vacina da influenza, ela tem uma indicação universal. Então, do ponto de vista coletivo, está correto essa, digamos assim, esse escalonamento que o governo faz para que atendam esses grupos prioritários. Agora, do ponto de vista individual, sim, é bem importante, mesmo que você não esteja nesses grupos etários, se você tiver acesso à vacina, também recebê-la. O grande problema hoje no nosso país, e com várias outras vacinas, não somente a vacina da gripe, é a disponibilidade do produto vacinal. Então, como houve uma demanda mundial para essa vacina, e ela sempre, todo ano, ela tem uma produção que ela não é realizada de forma rápida, ela exige no mínimo 6 meses de antecipação para ser produzida, nós não conseguimos ter uma produção, vai ter mais procura, vamos produzir mais. Não tem como, né, porque é uma vacina que realmente exige um período de produção. Então, a maioria das vacinas são dessa forma, né, não somente a da gripe, né. Então, é importante se as pessoas conseguirem, e eu sempre observo, né, nas campanhas do governo, que quando terminam essas chamadas para os grupos prioritários, eles acabam no final da campanha abrindo, né, sempre para outros grupos também. Então, eu acho que quanto mais pessoas conseguirem estar se vacinando, seria melhor, com certeza, é uma proteção a mais.
No Fala Doutor de hoje, eu conversei com a doutora Heloísa Gianberardino, coordenadora do Centro de Vacinas do Hospital Pequeno Príncipe, sobre a campanha de vacinação da gripe.
Fala Doutor, uma parceria da AERP, Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná e do Hospital Pequeno Príncipe.